constitucional sobre estas normas. E por isso, resta uma pergunta. Qual é então a utilidade destas propostas? Não podemos fingir que não estamos a falar de propostas desproporcionais e juridicamente frágeis que correm o risco sério e previsível de não resistir ao escrutínio do Tribunal Constitucional. Legislar mal não protege nenhuma vítima. Pelo contrário, corremos o risco de criar soluções inaplicáveis ou até acabar a beneficiar aqueles que queremos combater. E se há proposta que mostra o erro de confundir firmeza penal com espetáculo, é a proposta da castração química. No PSD não nos falta firmeza no combate aos crimes sexuais, desde logo porque não temos nenhum peso de consciência de notícias que nos obrigam a lavar a face. Mas há linhas que não se ultrapassam. Ninguém pode ser submetido a penas cruéis, degradantes ou desumanas. Estamos a falar de uma intervenção no corpo do condenado com eficácia limitada, como já foi dito pelo Conselho Superior da Magistratura, e com impactos graves. Não basta dizer que há consentimento, porque este também é apostado num quadro de sujeição penal que gera dúvidas se o consentimento é livre e esclarecido. E eu bem sei que as soluções populistas são muitas vezes mais populares. Mas a justiça penal não pode ser uma lógica de talião, de olho por olho. A nossa responsabilidade é legislar com racionalidade. Não se combate a malvadez com malvadez. Não se combate quem despreza a dignidade humana com soluções que colocam esse princípio em causa. A diferença entre um carrasco e um juiz num Estado de Direito é precisamente esta. A justiça exige humanidade, proporcionalidade e respeito pela dignidade de todas as pessoas, mesmo daquelas cujos atos mais desprezamos. Senhores deputados, é fácil cavalgar politicamente na revolta coletiva nestes temas, é mais difícil encontrar soluções eficazes. Mas no PSD, partido personalista e humanista, escolhemos proteger as vítimas, mas com respeito.
Muito obrigado, senhora deputada. Sim, como? Senhor deputado, mas tenho uma inscrição ainda antes. Senhor deputado Paulo Moaes, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Muito brevemente, para dizer que nós não ignoramos as dúvidas de constitucionalidade que foram levantadas relativamente às propostas, da mesma forma que os senhores deputados também não ignoram que nem todos os pareceres são coerentes nessa matéria, nomeadamente o parecer do Conselho Superior da Magistratura, e como a senhora deputada do PSD disse, e bem, o problema não está na sanção acessória.
O seu tempo. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, também, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, as leis daqui são as melhores da Europa para criminosos. Sabem quem disse isto? O pedófilo mais procurado em todo o mundo, que por sua vez é português. Tínhamos hoje a oportunidade de meter este sentimento de impunidade no lixo da história, mas mais uma vez ficam do lado dos agressores, dos criminosos e dos violadores. Espero que tenham peso na consciência.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, o Sr. Deputado Rui Rocha, se faz favor, tem 2 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a pergunta que nos trouxe aqui hoje é se é possível ou não, hoje que estamos a falar, com a legislação em vigor, que um abusador sexual de crianças exerça, depois de condenado, uma profissão que implique contacto com crianças, com menores. E a resposta, face à legislação hoje aplicável, é que isso é possível. Ora, é precisamente essa possibilidade que nos parece absolutamente inaceitável. Não só porque a mera possibilidade já nos perturba, mas também porque nós temos exemplos concretos, de situações que aconteceram na prática em que abusadores sexuais de crianças exerceram, depois de condenados, profissões de contacto com menores. É esse o problema que aqui nos trouxe e é esse o problema que a proposta legislativa da Iniciativa Liberal visava resolver. A isto respondeu, por exemplo, a senhora deputada Isabel Moreira com a questão de não somos julgadores. É evidente que não. Mas também não podemos ser indiferentes, do ponto de vista da intervenção legislativa, aos problemas que nos chocam, às questões que nos chocam, e mais do que a nós, à nossa comunidade. Como é possível que um abusador sexual de crianças faça a lei em vigor e que tem sido aplicada, em alguns casos, no sentido de permitir que continue em funções depois de ser condenado, como é que nós, como legisladores, podemos ficar indiferentes a esta matéria? É isto que está em discussão, é esta possibilidade que nós não queremos, foi esta solução que nós aqui apresentamos e continuaremos a lutar para que abusadores sexuais não trabalhem junto de menores. É esse o propósito da nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E aí termina então este ponto do nosso ordem de trabalhos. E antes de entrarmos no ponto seguinte, dou a conhecer à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores do Colégio Nossa Senhora da Conceição de Guimarães, alunos e professores do Colégio Nossa Senhora da Conceição de Guimarães, duas vezes, um grupo de alunos e professores da Associação de Solidariedade e Desenvolvimento do Laranjeiro de Almada, e um grupo de alunos e professores do agrupamento de escolas da Anadia que estão nas diversas galerias a assistir aos nossos trabalhos. Vamos então passar para o ponto 3, logo que os senhores deputados estejam sentados. Pedia aos senhores deputados, por favor, de se sentarem para eu poder dar a palavra ao senhor deputado Jorge Pinto para apresentar o respectivo diploma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento os concidadãos nas galerias. Há pouco mais de 6 meses, em sede do Orçamento de Estado, o LIVRE apresentou uma proposta para a criação de um passo de mobilidade nacional. Um passo que, na verdade, seria o aprofundar e o continuar do passo ferroviário, também ele criado por iniciativa e por ideia do LIVRE. Na altura, dizíamos, em outubro, que este era um passo que seria bom para as pessoas, seria bom para as famílias portuguesas, porque, entre muitas outras coisas, ia simplificar as suas vidas e ia fazer com que pudessem poupar dinheiro no final do mês. Mal sabíamos nós que, poucos meses depois, fruto do ataque do grande amigo do Chega, Donald Trump, ao Irão, os preços dos combustíveis iam explodir e que o peso nas famílias portuguesas ia aumentar dia após dia. Foram 6 meses perdidos, 6 meses em que poderíamos ter trabalhado para a criação deste passe. E é precisamente por isso que hoje voltamos com esta ideia. Porque ela é uma ideia justa e uma ideia boa. Uma ideia que alia a transição ecológica com a transição energética, mas sobretudo uma ideia que protege os portugueses e protege os portugueses mais frágeis. Aqueles que muitas vezes se veem ainda hoje obrigados a recorrer ao transporte individual por falta de alternativas e que com isso veem as suas despesas mensais aumentar drasticamente. E esta proposta, uma proposta no fundo muito simples, para que com um simples passe, com um cartão apenas, as pessoas possam viajar nos comboios, como já existe com o passe ferroviário, mas também transporte rodoviário, transporte fluvial e sim também a mobilidade suave. Temos a certeza que um passe nestes moldes seria algo que colocaria Portugal na liderança europeia da transição energética e também de uma mobilidade ao serviço das pessoas. Mas também por isso, precisamente por sabermos do sucesso desta medida, antecipamos já a necessidade de reforçar os meios de transporte, as carruagens, como já vimos ser necessário na ferrovia, mas também antecipando eventuais problemas no transporte fluvial e rodoviário. Esta é, no fundo, uma proposta muito simples e boa, tão boa que o próprio Governo já veio dizer que concorda com ela. E é por isso que esperamos hoje que haja um apoio desta Câmara a esta proposta do LIVRE, que uma vez mais não tem problema que seja roubada por outros, porque as boas ideias são para ser roubadas, desde que facilitem a vida aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não podem ser sempre os portugueses a pagar pelas crises que não criaram. Foi assim quando Putin decidiu invadir a Ucrânia e está a ser assim desde que Trump decidiu atacar o Irão com o irresponsável apoio do governo português e da direita portuguesa. O Estado tem o dever de proteger os portugueses, por isso enquanto as famílias enfrentam um aumento brutal do custo de vida, enquanto enchem o depósito a preço de ouro, o país precisa de políticas que nos escudem dos choques energéticos. A resposta tem um nome óbvio. Caminho para a gratuitidade dos transportes públicos, não como um slogan, mas como uma política concreta, mais horários, mais frota, mais cobertura territorial, para que ninguém do interior às grandes cidades fique para trás, nem veja o seu salário sugado sempre que é obrigado a ir à bomba, porque o transporte individual é a única forma de se deslocar de casa para o trabalho. Investir em transporte público é combater a crise energética pela raiz, é reduzir a dependência da importação de combustíveis, que sangra a balança comercial, é proteger o ambiente, mas é sobretudo devolver tempo e dinheiro aos portugueses. Até lá é preciso agir já, baixar o IVA dos combustíveis, regular os seus preços, taxar os lucros excessivos para financiar políticas que funcionam, como a gratuitidade dos transportes públicos. Não podem ser novamente os portugueses a pagar por uma crise energética da qual não têm nenhuma culpa, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, faz favor. Lembro que está a decorrer o período de votação até ao meio-dia para... Como é que se chama o órgão? Conselho de Opinião da RTP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Numa altura em que Portugal já esgotou o seu saldo ambiental, é bom lembrar que isso também acontece por conta do excesso de dependência que continuamos a ter do automóvel nas nossas deslocações. Vejamos o caso de Lisboa, a quinta capital europeia que mais utiliza o automóvel. Só 22% das viagens na cidade são feitas em transporte público. Ainda assim, Portugal continua a ter viagens de transporte público caras e somos mesmo uma das capitais com o preço mais elevado em relação ao valor dos rendimentos. Andar de comboio, de metro ou autocarro em Lisboa é mais caro do que em Roma ou Madrid, mas, no entanto, os salários não acompanham esse mesmo aumento. E em tempos de crise climática, em que temos de incentivar as pessoas a usarem o transporte, não é aceitável que os preços dos passes continuem iguais ao que eram há 7 anos atrás, como se não tivéssemos passado por sucessivas crises, sejam elas climáticas ou até mesmo a crise inflacionária provocada pela guerra, seja da Rússia, que é onde invadiu a Ucrânia, ou até mesmo agora a guerra no Irão. E por isso mesmo não é aceitável termos um governo que opta por gastar quase todos os meses 150 milhões de euros em incentivos aos combustíveis fósseis, mas não tenha uma única medida de incentivo para o uso dos transportes públicos. E, senhoras e senhores deputados, estes 150 milhões de euros gastos no incentivo de combustíveis fósseis dariam para dar o passe gratuito nos transportes públicos a 1,9 milhões de pessoas do nosso país. É por isso mesmo que não é de agora que o PAN tem defendido, aliás, há vários anos que apresentamos esta proposta no Orçamento do Estado para colocar os transportes públicos na equação da resposta às crises inflacionárias e no combate à crise climática. O automóvel e a dependência do fóssil não podem continuar a ser o alfa e o ômega das respostas públicas. E por isso mesmo o PAN traz hoje novamente uma proposta que
pretende reduzir o preço do espaço em 25%, mas também garantir a intermodalidade e termos um passe único nacional para garantirmos que efetivamente o transporte público é uma opção e não um sacrifício que as pessoas tenham que fazer no seu dia-a-dia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Frederico.